Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para os nossos 10 minutinhos de conversa. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, empresa ligada à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia Gustavo Stella, produção de Amarildo Alba, apoio técnico do Oswaldo Agemaia, além da colaboração de todo o pessoal desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 11 de junho de 2018, lua minguante, dia da Marinha Brasileira e também do Educador Sanitário. E o dia é consagrado a São Barnabé. Aliás, o nome Barnabé tem um significado muito forte, é o filho da consolação. Um abraço especial para os moradores de Anaí, município que está fazendo aniversário hoje. Parabéns! E eu vou dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp. Quem mandou mensagem para a gente foi a Janete de São José da Boa Vista. Ela ouve o nosso programa todos os dias. Um abraço, Janete! Em Iguaraçu tem a equipe da Rádio Canoa Grande FM que leva nosso programa ao ar. Um abraço para o Adilson Nunes e para o Ricardo Silva. Quem também está na escuta é o João Maria Alves, de Ponta Grossa, e a Neide, de Cruzeiro do Oeste. Um abraço, minha gente! E eu vou deixar novamente o número do nosso WhatsApp para você mandar um alô para nós. DDD 4199-141-9466. 4199-141-9466. Minha gente, quem ainda não fez o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ganhou mais um prazo para regulamentar a sua propriedade. O prazo que se encerraria no dia 31 de maio deste ano foi prorrogado para 31 de dezembro. Então o jeito é aderir ao CAR o quanto antes. Os produtores familiares podem procurar os técnicos da Emater para regularizar a situação. O CAR é obrigatório para todas as propriedades rurais. Nele, o agricultor informa, com auxílio de uma imagem de satélite, onde estão localizadas as áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas de uso restrito. Então, quem ainda não fez o CAR deve providenciar logo essa regularização. Os técnicos da Emater estão aí para orientar o produtor para que ele fique em dia com a lei. O produtor que lida com a produção leiteira deve dispensar um cuidado especial com as bezerras. Afinal de contas, elas são o futuro do seu negócio. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Adriano Ormenese, da Emater de Barracão. Tudo bem, Adriano?
Tudo bem, Roberto.
Adriano, as bezerras, elas exigem muito cuidado para se tornarem vacas produtivas?
Sim. Num primeiro momento, após o seu nascimento, elas exigem um manejo de limpeza das mucosas, de nariz, de boca, para remover aqueles excessos, né, do nascimento. E essa limpeza também ela é importante para estimular a circulação do animal e aquecer o animal, né? É por isso que quando as bezerras nascem, as vacas acabam lambendo bastante o animal ali, né?
Quais são os cuidados que o produtor deve ter no manejo do animal?
É importante fazer a cura do umbigo, cortar 4 dedos abaixo da barriga e usar um iodo para desinfecção 3 vezes ao dia, durante 3 dias. Num primeiro momento também fornecer o colostro para essa bezerra quando nasce, porque o colostro é o alimento mais completo que a vaca vai fornecer, que é uma vacina natural que a vaca fornece de graça. Depois vem a questão do fornecimento de água, de um ambiente limpo para essa bezerra, um ambiente quente, fora de vento, livre de umidade. Existe aí a questão dos bezerreiros coletivos e individuais, né? De acordo com o manejo do agricultor aí, desde que seja um ambiente favorável para a criação dessa bezerra, é importante que o agricultor também faça umas primeiras anotações, quem é o pai, quem é a mãe dessa bezerra, peso ao nascer, já faça uma identificação para que possa fazer um acompanhamento mensal do desenvolvimento dessa bezerra. Isso vai dar um impacto lá na frente, quando essa bezerra se tornar adulta.
Ao longo da vida da bezerra, ela precisa receber um alimento equilibrado.
Exatamente. A partir da segunda semana de vida aí, você vai estar fornecendo granulado, 18% de proteína, mais pré-secado, mais pasto à vontade para esse animal até o seu desmame. E o desmame dessa bezerra, ele não vai ser feito com uma idade pré-determinada. Quando esse animal estiver consumindo em torno de 800 gramas de ração por dia, por 3 dias seguidos, é o período que nós vamos desmamar essa bezerra. Então isso vai dar aproximadamente na faixa dos 3 meses. Durante todo esse período, você tem que estar servindo para o animal 10% do peso vivo dele de leite, todo dia, porque é o que vai fazer o desenvolvimento dessa bezerra. Depois dos 3 meses, já no início ali também, você começa a servir um sal mineral também para ir estimulando esse animal, para que ele atinja a fase de adolescência já com todas as suas necessidades minerais supridas também.
Tá certo. Adriano, agora em julho vocês vão ter um seminário aí sobre leite. Queria que você deixasse um convite aí para os nossos ouvintes.
Convidamos todos os nossos agricultores do município e da Redondeza para participar. Vai ser um evento onde vamos fazer a apresentação de novilhas criadas aqui no município por nossos agricultores. Teremos a premiação dos agricultores que mais produziram leite durante o ano. Teremos a apresentação de agricultores que fazem parte do projeto Leite Sudoeste. Vamos apresentar os resultados atingidos por esses agricultores também. Teremos 3 oficinas técnicas, né, onde serão discutidos manejo de criação de bezerras e novilhas, produção de silagem. Também vamos discutir a questão de qualidade do leite.
Tá certo. Então, Adriano, muito obrigado e bom trabalho aí para você.
Obrigado igualmente, Roberto.
Tá aí, minha gente, as dicas do Adriano Ormenese, da Emater de Barracão. E fica também o convite para que você participe deste seminário. Você que é da região de Barracão, no dia 25 de julho, lá no Parque do Palmeirinho. Na última sexta-feira, a Emater realizou a Festa da Soja em Maringá. Na oportunidade, 3 agricultores foram homenageados pelas boas práticas agrícolas que vem aplicando nas suas propriedades. Os 3 ganharam o troféu Plante o Seu Futuro. Foram eles o Watson Dorigan, de Paissandu, pelo trabalho de manejo e conservação de águas e solos, o José Mori, de Ivatuba, e o José Carlos Gimenez, de Floraí. Os 2 pelo esforço de colocar em prática o manejo de pragas e doenças na soja. Parabéns aos 3 homenageados. E começou a colheita do milho safrinha no Paraná. O pessoal da Secretaria Estadual da Agricultura acredita que a estiagem que pegou as lavouras entre abril e maio deve refletir em menor produção neste ano. Há um ano atrás, quando o clima ajudou, praticamente toda a safrinha de milho do Paraná estava em boa condição no início da colheita. Nesta safra, apenas 35% se enquadra nessa classificação, enquanto 44% é considerada de qualidade média e outros 21% qualidade ruim. A produção do estado deve ficar abaixo de 10 milhões de toneladas, bem inferior ao volume colhido na safra passada, que foi de 13 milhões de toneladas. Bom, vamos ver se até o fim da colheita esses números serão confirmados. Já o plantio do trigo está avançado. Até a semana passada, 78% da área prevista tinha sido plantada. Tem gente animada com os preços do trigo e aumentando a área. O Paraná é o maior produtor nacional de trigo do país, com a safra deste ano estimada em 3 milhões e 300 mil toneladas, 48% a mais do que na safra passada. A partir de agora, o maior risco para as lavouras são as geadas. Vamos torcer para que as geadas não atinjam as lavouras de trigo. Gente boa, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau! Música.